reabrindo a nossa sessão ordinária, onde foram, no intervalo, exarados pareceres do projeto de lei pelas comissões 25 de 2019, projeto de lei 20 de 2019. Solicito à secretária vereadora Josefina Soares que realize a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária que já foi citado.
Presidente, nós só temos que votar a inclusão do projeto na ordem do dia.
Então, colocamos em votação a inclusão do projeto na ordem do dia, do projeto de lei 20 de 2019. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordarem se manifestem. A inclusão está aprovada. Solicitamos a segunda secretária, vereadora Josefina Soares, que realize a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise o projeto de lei número 20 de 2019, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 218 de 2019, que dispõe sobre a contratação de profissionais para compor as equipes da Estratégia de Saúde da Família, ESF, e equipes de saúde bucal, ESB, e da outras providências. O presente projeto autoriza o município a contratar, nos termos do inciso 19 do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter temporário, por prazo determinado, profissionais para compor equipe de estratégia de saúde da família e equipes de saúde bucal. As equipes desenvolverão suas atividades observando as diretrizes da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, conforme disposto na Lei Federal número 8.080, de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências, regulamentada nos termos do Decreto Federal número 7.508, de 2011, da Portaria número 4.279, de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde no âmbito do SUS, da Portaria número 2.436, de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para organização da atenção básica no âmbito do SUS, da Portaria de Consolidação número 2, de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do SUS, e da Portaria número 3.992, de 2017, que trata o financiamento e da transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde, SUS. Cabe destacar que a inclusão de médicos generalistas na composição das equipes da Estratégia de Saúde da Família decorre da não reposição de médicos participantes do programa Mais Médicos, que até então faziam parte dessas equipes. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que, em obediência ao princípio da legalidade. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 15 de abril de 2019, vereador Carlos Delgado, relator. De acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise emenda retificativa ao projeto de lei número 20 de 2019, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 218 de 2019, que dispõe a contratação de profissionais para compor as equipes da Estratégia de Saúde da Família e equipes de saúde bucal e da outras providências. A presente emenda propõe a alterar o número de vagas das funções de técnico de enfermagem e enfermeiros constantes na tabela do artigo 1º, que passa a vigorar conforme segue. Artigo 1º. Fica o município autorizado a contratar, nos termos do inciso 19 do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter temporário, por prazo determinado, os profissionais abaixo relacionados para compor equipes de estratégia de saúde da família e equipes de saúde bucal, conforme segue. Função: técnico de enfermagem, quantidade 69, carga horária semanal 40 horas, vencimento R$ 2.000. Enfermeiro 37, 40 horas, R$ 4.900. Odontólogo clínico 17, 40 horas, R$ 4.900. Médico generalista 4, 20 horas, R$ 7.385 com 48 centavos. Auxiliar de saúde bucal 17, 40 horas, R$ 1.500. B. Alterar o número de vagas prevista no anexo 1 da Fundação de Técnico de Enfermagem Interior de 2 vagas para 6 vagas e de enfermeiro interior de 1 vaga para 3 vagas. Conforme o Poder Executivo Municipal, as alterações impõem-se pela necessidade do atendimento da demanda das unidades básicas de saúde das vilas de São Marcos, João Arregue e Plano Alto, uma vez que o Ministério da Saúde e do Conselho Regional de Enfermagem, porém, recomendam que as equipes tenham, no mínimo, 1 enfermeiro para cada 2 técnicos de enfermagem, situação que havia passado despercebida quando da elaboração do projeto de lei em tramitação da Casa Legislativa. Analisando o tema, sob o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que, em obediência ao princípio da legalidade. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o parecer é favorável. Sala das Comissões, 16 de abril de 2019, vereador Carlos Delgado, relator, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei de número 20 de 2019 do Poder Executivo, protocolo sobre o número 218 de 2019, que dispõe sobre a contratação de profissionais para compor as equipes da estratégia de saúde da família e equipe da saúde bucal e da outras providências. Salientando-se que o presente projeto de lei tem por objetivo contratar, em caráter temporário, por prazo determinado, profissionais para compor equipes da estratégia de saúde da família e equipes da saúde bucal. Ressalta-se que o presente projeto de lei foi apresentado com a emenda número 7 de 2019, relativamente ao projeto de lei número 10 de 2019. Poder Executivo, em tramitação nesta casa, sob o número 20 de 2019. Considerando que foi comprovado nos extratos e nos documentos apresentados, verificamos que há suporte financeiro para execução do presente projeto. Sendo assim, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 16 de abril de 2019, vereador Fernando Tarragó, relator, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Parecer, em análise ao projeto de lei de número 20 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratar, nos termos do inciso 19, aliás, perdão, do artigo 9, do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter temporário, por prazo determinado de até 6 meses, prorrogáveis por iguais períodos mediante expressa justificativa do órgão de vinculação pelo prazo máximo de 24 meses profissionais conforme as áreas as áreas e especialidades para atender necessidades de excepcional interesse público do município, respectivamente da Secretaria de Saúde, SMS. Nesse sentido, as contratações encaminhadas no projeto em análise impõem-se pela necessidade do atendimento das demandas da Secretaria de Saúde do município, estendendo-se também às unidades básicas de saúde das vilas de São Marcos, João Arregue e Plano Alto, conforme especificado na emenda retificativa número 7 de 2019 do Poder Executivo, protocolada sobre o número 218 de 2019, ao projeto em análise na qual houve alteração na quantidade de vagas, especificamente nas de técnico de enfermagem, de 2 vagas para 6 vagas, e de enfermeiro de 1 vaga para 3 vagas, com o objetivo de atender a UBS do interior, visando interrupção de serviços de excepcional interesse público que garantem o acesso ao direito fundamental à vida, cujo atendimento é dever constitucional do poder público. É fundamental que as equipes da Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal não sofram solução de continuidade e que desenvolvam as atividades em observância aos critérios estabelecidos em normas próprias. Primeiro, as diretrizes da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, conforme disposto na Lei Federal número 8.080, de 19 de setembro de 1990, regulamentada nos termos do Decreto Federal número 7.508, de 21 de junho de 2011. Segundo, a Portaria número 4.279, de 30 de dezembro de 2010, a Portaria número 2.436, de 21 de setembro de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Básica, a Portaria de Consolidação número 2, de 28 de setembro de 2017, e Portaria número 3.992, de 28 de dezembro de 2017, todas do Ministério da Saúde. E, terceiro, o Decreto Municipal 323, de 2014, que regulamenta as diretrizes do modelo de atenção das equipes da Estratégia de Saúde da Família e equipes de saúde bucal. Cumpre-se ressaltar que as contratações acima analisadas são de relevante importância para o bom funcionamento do sistema de saúde de nosso município. Analisando a tramitação do presente projeto de lei nas demais comissões, constatamos que os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho à continuidade de sua tramitação normal. Quanto ao mérito, faremos sua apresentação em plenário. Diante do exposto, o parecer é favorável. Aprovação da matéria. Sala das comissões. 16 de abril de 2019, vereador Irani Cole Fernandes, relator, de acordo com demais membros da comissão.
Então, aí lidos, né, os pareceres exarados pelas comissões, a palavra está à disposição dos relatores por 5 minutos. Se quiserem fazer uso da palavra, está à disposição.
Peço a palavra, sou relator da comissão de serviços. A
palavra está com o vereador Irani Fernandes.
Senhora presidente, colegas vereadores, quem nos acompanha nesse momento através da rede social, quem nos acompanha aqui no plenário. O Executivo encaminha um projeto de lei que tem uma importância muito grande, porque restabelece um o que estava prestes a acontecer, o esvaziamento desses profissionais na área tão importante e pela forma como eles atuam, inclusive nas unidades básicas de saúde. A Estratégia de Saúde da Família é um programa apoiado pelo governo federal, que manda recursos para isso, há também, logicamente, contrapartida do município, que é o que coordena esse trabalho, amparado por toda essa legislação que nós acabamos de ouvir, feita pela Ministério da Saúde, enfim, os decretos que criaram a Estratégia da Saúde da Família de Uruguaiana, tanto da parte médica quanto da parte odontológica. Nós sabemos da importância, então, como relator dessa comissão, que é a comissão que visualiza o mérito, parabenizamos pela iniciativa. Exatamente isso antecede a uma série de dificuldades que antes a gente encontra no município, que é primeiro deixar vencer os contratos para depois fazer a contratação, e a sociedade que acaba sofrendo com isso. As grandes filas que se formam nos postinhos, que são as unidades básicas, enfim, a busca de um atendimento cujo profissional não está presente no sistema de saúde uruguaiano. Então, essa preocupação para nós, ela é fundamental. A parte constitucional foi analisada também, recebeu um parecer favorável, com relação à questão da finança e orçamento, da mesma forma, e a nossa comissão, da qual fui indicado para ser o relator, também chega a essa conclusão, que é importantíssimo para que nós não possamos, como diz o texto, ter uma dificuldade desse atendimento em todas essas áreas que estão sendo solicitadas pelo Executivo, para que esse trabalho continue. Então, tão logo acabe os contratos, sei que já tem alguns que já estão expirando, mas essa autorização é fundamental para que o sistema de saúde uruguaiana, que a gente sabe que tem no Brasil todo, está precário, e Uruguaiana não é exceção, possa, de alguma forma, restituir a cada local os profissionais necessários para atender a nossa sociedade uruguaiana. Então, isso é importantíssimo, por isso que o nosso parecer foi favorável e nós vamos votar a favor da aprovação desse projeto de lei. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, colegas vereadores.
Muito obrigada pela sua explanação, sendo o vereador Irani Fernandes um dos relatores desse projeto importante que é para o nosso município. E a palavra continua ainda à disposição dos demais relatores. Relatores, tem mais algum?
Peço a palavra, senhora presidente.
Agora, nesse momento, passamos a palavra à disposição aos demais vereadores que usarão a palavra por 3 minutos para fazer suas explanações. A palavra é concedida à vereadora Nerei Kaufmann.
Presidente Zuma, costumo dizer que tudo que for verba que vem para a saúde, nós não podemos perder nada. Tudo que é projeto que vem para essa casa em favor da saúde, eu vou aprovar. Porque nada chega a tempo, né, para o problema que não só o uruguaiano enfrenta, mas que o Rio Grande enfrenta e que o país enfrenta. E quero lhe dizer que fiquei triste quando a ex-secretária Carla esteve aqui e me disse que hoje só temos 27 pessoas trabalhando na Estratégia de Saúde da Família. Na administração passada, nós tínhamos uma média de 195 agentes de saúde, tá? Confirmado por ela ontem. Então, nunca se perdeu verba nesse sentido, da Estratégia de Saúde da Família. E ontem, aqui na nossa reunião pública, que era para ser uma audiência pública, né, vereadora, acabou se tornando uma reunião, fiquei sabendo de um dado que me deixou bastante triste. Nós tínhamos reduzido no município a mortalidade infantil drasticamente. Em 2006, 2007, nós tínhamos 33 mortes por 1.000 nascidos, né? Isso depois chegou a 11 por 1.000, que reduziu muito, foi reduzindo, isso também graças ao esgotamento sanitário que temos hoje, que previne muitas doenças. E ontem, dito aqui pelo secretário de Saúde, que esse número se elevou bastante em 2017 e 2018. Que ele vai, aliás, nem foi ele que me disse, quem disse foi o seu Renato Correia, presidente do Conselho de Saúde, né? Lembra que ele falou isso ontem à noite, que voltou a crescer o índice de mortalidade infantil em 2017 e 2018. o que deixa a gente aqui bastante preocupada e triste, né? Então, mesmo gerando despesas para o executivo, né, a maioria é verba federal, mas mesmo tendo algum plus a mais para o executivo, né, eu sou favorável também ao projeto. Obrigada.
Palavra continua à disposição dos demais vereadores. Palavra com o vereador Fernando Tarragô.
Senhora presidente, senhores vereadores, a gente sabe da importância que tem as unidades básicas de saúde. Talvez seja o pilar, né, de sustentação dos SUS, né, do Sistema Único de Saúde, a ação básica de saúde. E, portanto, esse projeto vem cobrir principalmente esse pilar da necessidade de dar continuidade ao atendimento nessa área. Está se fazendo uma contratação emergencial. Contratação emergencial, processo seletivo, que é válido, né, e tem se feito muito, mas esse projeto de contratação, ele termina em... Então, eu quero chamar a atenção de que o executivo se preocupe de dentro de um ano, porque não é fácil fazer um concurso público e não tem sido encaminhado concursos públicos nessas áreas. E há necessidade de que daqui a um ano se tenha feito o concurso público, porque a contratação emergencial está sendo feita agora, né, com certas limitações. A gente vê que a necessidade há o mérito, mas não é o certo. Então, o encaminhamento do concurso público é necessário. E essa é a preferência nesse momento, é de fazer com que nós aqui, vereadores, né, chame atenção para a administração pública de que há a necessidade do encaminhamento do concurso público. Já aconteceu com os agentes comunitários, né? Os agentes comunitários da saúde, não foi feito do público na hora de fazer o processo seletivo, foi embargado e nós estamos até hoje sem os agentes comunitários. Quer dizer, há necessidade de concurso público e isso é que nós temos que chamar a atenção neste momento. Um ano passa rápido, né? E o encaminhamento de um concurso, no mínimo, 6 meses, então, há necessidade da minha vida. Obrigado.
Foi não uma parte...
Só para cumprimentar o doutor Fernando pela lucidez, né, nesse assunto, a questão do concurso público, doutor Fernando, também aqui reforço a necessidade na área da educação, né? Nesses quase 3 anos de governo, não se ouviu em falar em nenhum concurso público. E o prefeito falou em abrir mais 200 vagas, né, para a educação infantil. Então, é importante que se pense num concurso tanto para a saúde quanto para a educação, que são duas áreas consideradas essenciais. Obrigada.
Para discutir o assunto e pela ordem, o vereador Wilson Brites, para uso da palavra por 3 minutos.
Senhora presidenta, senhoras vereadoras, senhores vereadores, não podia deixar de fazer uso da palavra também. Esse projeto é de muita importância, sim, no momento que nós teremos nas unidades básicas de saúde, né, mais um reforço e que vem a somar e quem ganha com isso é a comunidade. Projetos desse tamanho, essa casa nunca se negou a votar, e tem ajudado o executivo e, assim, ajudado a comunidade. São projetos importantes e que trazem muito benefício, principalmente aquelas pessoas que não conseguem nem chegar aos postos de saúde. Problemas que são detectados e são buscados através desses profissionais o atendimento no dia a dia. A gente que mora nos bairros, a gente sabe da importância que tem. E eu acho que, quanto a... Vou deixar para o líder de governo falar, mas quanto a, a concursos, o município hoje está ainda impedido de fazer concurso por causa do decreto de emergência financeira. Ele está, porque eu, pelo menos, eu não soube nada ainda se está em vigor ou não, mas eu acho que está em vigor, sim, o decreto de emergência financeira. Então, não, até aí não se pode fazer concurso. Cara. E essas contratações são especiais, por isso essas contratações. Obrigado.
Pela ordem, então, a palavra está com o líder do governo, o vereador Carlos Delgado.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha nesta manhã. Projeto de suma importância para a nossa comunidade, que justifica exatamente esta movimentação da casa, o projeto tramitar em urgência, justamente para não desatender a nossa saúde pública do município de Uruguaiana. Concordo com o que foi dito sobre a necessidade do concurso público, é a maneira ideal de se fazer este processo, porém, o município está inviabilizado de fazer concurso público justamente pelo limite prudencial. A vereadora Neraí colocou que nós temos 27, e acredito que era 27 agentes de saúde, que estava se referindo, justamente ano passado esta casa acompanhou de perto o grande problema que nós tivemos com os agentes de saúde, quando o município fez um processo seletivo justamente para chamar mais de 100 agentes de saúde e 48 horas antes da prova, o próprio sindicato dos agentes de saúde ingressou com uma ação na justiça, impossibilitando e pedindo a suspensão do processo seletivo. E na própria decisão da liminar, o magistrado aqui de Uruguaiana, na primeira instância, ele se referiu que a maneira correta de proceder através de concurso público. Porém, o município de Uruguaiana está impossibilitado de fazer concurso público, o que gerou um impasse ainda maior. Então, é por este motivo que nós temos apenas 27, e hoje não são 27, são cerca de 18, porque 9 estão de atestado médico ainda. Então, a situação é bem, bem difícil. Inclusive, vários agentes procuraram a mim, devem ter procurado outros vereadores, que eles, o sindicato já deixou de representar a vontade deles, uma vez que eles querem trabalhar. Eles precisam daquele sustento e a comunidade precisa daquele serviço. Então, a prefeitura continua tentando viabilizar uma maneira para que se faça esse chamamento e o sindicato concorde em que, neste momento, diante da impossibilidade do concurso público, faça mais um processo seletivo, como é o que vinha sendo feito há vários anos, apesar de não ser a maneira mais correta, assim como colocou o doutor Fernando Tarragó. 18 anos, 15 anos no mínimo. Então, só para deixar claro. Obrigado.
Muito obrigada, vereador Carlos Delgado, por fazer suas explanações e explicações. Pela ordem está escrito, ou melhor, pedido da palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, pessoal que acompanha através das redes sociais, do Facebook, imprensa presente, público presente no plenário neste momento. É de extrema importância esse projeto hoje para a Uruguaiana, tendo em vista a falta de atendimento na saúde pública básica do Uruguaiana, tanto na Santa Casa, tanto na UPA. E dados nos mostram que a falta de agentes de endemias e a falta de agentes de saúde tem elevado todos os problemas a mais na nossa saúde. Este projeto será votado hoje, como todos já mencionaram, é de extrema importância, mas particularmente a mim, como vereador, como legislador e como povo, mesmo que nosso limite prudencial esteja estourado já, mesmo que o prefeito enfrenta todas as dificuldades de momento financeiramente dessa contratação, assim mesmo, mesmo que se fosse errado, eu votaria pela aprovação desse projeto. Porque além dos meus interesses, além do interesse da prefeitura e do prefeito, está o interesse da cidade de Uruguaiana, que hoje, neste momento, pena nas filas de atendimento, tanto no pronto-socorro, tanto na nossa UPA. E agora, com o funcionamento do terceiro turno nos postos, eu tenho acompanhado, ontem fui acompanhar esse trabalho, e até dou os parabéns. É um projeto, como todo mundo sabe, do governo federal, exposto
na rede social pelo próprio presidente Bolsonaro, a criação desse projeto. Que isso se multiplique cada vez mais, cada vez mais. O Brasil todo precisa disso, precisa de saúde, e nós estamos aqui para contribuir para isso possa acontecer aqui em Uruguaiana. Obrigado.
Muito obrigada, vereador Mano Gás. Se votasse, porque sou presidente desta casa, não poderei votar, mas seria totalmente favorável a esse importante projeto, sabendo da sensibilidade do executivo, através do prefeito Rony Mello, sempre com esse olhar, né, para a nossa saúde uruguaiana. Pela ordem, está com a palavra a vereadora Josefina Soares.
Senhora presidente, vereadora Zumancinello, demais colegas vereadoras, vereadores, público presente, pessoal da live que nos acompanha. Com certeza, vereador Mano Gás e colegas vereadores, esse projeto é de extrema necessidade. Quando se fala em saúde, é complicado, né? E esta casa aqui, eu quero salientar, como já estou tanto tempo nesta casa, o que nós sempre preservamos é a saúde. Em votar projetos, até a reunião extraordinária para fazer votação, porque nós sabemos que não é só Uruguaiana que a saúde está precária, é o Brasil inteiro. E como nós estamos com Uruguaiana com tantos problemas, tantas coisas na saúde, Santa Casa, né? Nós temos aí a UPA, nós temos consultório de dentista na UPA, nós temos enfermeiros, nós temos a Santa Casa com problemas, nós temos tantas necessidades. Não seria diferente desta vereadora votar contra, seja o governo que for. Sempre estive com os governos votando projetos de interesse da comunidade. E jamais deixarei de votar. E principalmente o nosso prefeito, que está lutando por uma cidade melhor. Então, eu quero dizer assim, ó, parabéns aos colegas vereadores que se preocuparam, estão aqui. Parabéns ao prefeito. E nós estamos para lutar pela nossa cidade. Eu tenho dito nas redes sociais, nós somos de Uruguaiana. Nós vivemos em Uruguaiana e nossos filhos moram em Uruguaiana, nossos netos moram em Uruguaiana e nós temos que todos e em todos o momento estarmos juntos lutando por Uruguaiana. Vou dar um exemplo. Como o Paulo, que está sempre aqui na Câmara de Vereadores, sempre preocupado com o cidadão de Uruguaiana. Ele é um cidadão, não é vereador, mas ele conhece todo o trabalho desta casa. Se perguntar para o Paulo quem trabalha, quem faz projeto, quem não sei o que mais, ele sabe mais, né, que qualquer um. Então, parabéns a ele, que está sempre conosco, nos dando força, apoio, e isso é importante. Parabéns ao prefeito, parabéns a esta casa, e vamos votar a favor.
Muito bem, muito obrigada pela sua participação. Este projeto é de maioria simples. Os vereadores que concordam com a votação do projeto permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O projeto de lei 20 de 2019 está aprovado. Solicito à segunda secretária, vereadora Josefina Soares, que realize a leitura do projeto de lei número 25 de 2019 do Executivo.
Projeto de lei número 19 de 2019, Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.342.613,13, com a classificação abaixo descritas com códigos.
Eu peço licença à vereadora Josefina, que está lendo o relatório, mas eu terei que passar essa reunião para o nosso vice-presidente, vereador Irani, porque estou sendo chamada na sala da presidência para assinar documentos urgentes. Me retiro por alguns instantes.
Assuma as condições de trabalho e a palavra está com a nossa segunda secretária, vereadora Josefina para a leitura, para que ele possa ser lido os dois projetos que estão encaminhados pelo Executivo e que a gente vai colocar em votação de urgência urgentíssima.
A justificativa. No Furrebon, na categoria econômica de material de consumo, 104 valores, para atender a necessidade de aquisição de conjuntos de EPTS de diversos materiais de proteção e segurança e substituição ou reposição de materiais danificados e obsoletos. Na categoria de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 107. Para atender a necessidade de contratação de serviço de mão de obra especializada e necessário à manutenção preventiva e corretiva de matérias, equipamentos e instalações do Corpo de Bombeiros. E na categoria econômica de equipamentos e material permanente, recurso para atender a necessidade de aquisição de conjunto desencarcerador utilizado em salvamentos para retirada de vítimas presas em ferragens. Aquisição para renovação da rede de rádio do pelotão, aquisição de novas viaturas com o objetivo de renovar a frota, visando uma maior economicidade nas manutenções. Aquisição de equipamentos de proteção e segurança para melhor atuação frente às emergências atendidas pela corporação. B. Na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Recursos destinados para a emissão de notas de empenhos referentes ao processo 22.448 de 2018, CEP 06 de 2018, contratação de empresa em regime de empreitada global, visando a execução de qualificação das ruas Adir Márcia, Umbelino Francisco Gomes e Emílio Talceda, contrapartida do município. Servirão de recursos para atendimento das despesas previstas neste projeto, o remanejo de verbas de recursos livre e do aporte financeiro do saldo da operação de crédito no vínculo 1126 da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural. Aporte financeiro vinculado ao Furrebon livre, repassado à conta corrente número 04-0601-49.0-1, agência 0430, Banco do Brasil. Segue em anexo comprovantes para melhor análise. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, e por se tratarem de recursos de aplicação imediata, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concominante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, renovando o protesto de distinta consideração e apreço, atenciosamente, Rony Peterson Colpo Melo, Prefeito Municipal.
Senhores vereadores, está claro? Claro. Temos votar, regime de urgência urgentíssima. Alguma dúvida? Não havendo dúvida, vamos fazer a chamada nominal para os vereadores que aprovam ou não o regime de urgência urgentíssima. Por favor, na secretária, faça a chamada.
Vereador Wilson Brites, sim. Vereador Josefina Soares, sim. Vereador Mano Gás, sim. Vereador Carlos Alberto Delgado, sim. Vereador Carmelo, sim. Vereadora Neraí, sim. Vereador Fernando Arragó, sim. Vereador Rafael, vereadora Suzana, sim. Segunda chamada, vereador Rafael Alves, ausente. 8 votos sim, senhor presidente, e 1 ausente.
Com 8 votos sim, está aprovado o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei ordinária número 25, de origem do Executivo. Solicito agora a leitura do projeto de lei ordinária 27, também do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$1.395.485,43. Após a leitura desse projeto, nós vamos fazer a votação também do regime de urgência urgentíssima.
Projeto de lei número 018 de 2019 do Poder Executivo, projeto 027 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$1.395.485,43. Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 27 de 2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento vigente. Na Secretaria Municipal de Educação, na Funcional de Aquisição de Gêneros Alimentícios para Educação Infantil, Categoria Econômica de Subvenções Sociais, fonte de recurso para atender o repasse de recursos conforme convênios 8 de 2019, Lar das Crianças. B. No Fundo de Desenvolvimento Econômico, na Funcional de Manutenção do Fundeb, categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, fonte de recurso livre, para atender demandas de recursos a pagar em 31 de 12 de 2018, e na categoria econômica de obras e instalações, fonte de recurso livre para atender demandas de resto a pagar em 31 de 12 de 2018. C. Na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, na Funcional de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana, categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, fonte de recurso livre para pagamento da empresa Petrobras Distribuidora a fim de regularizar a situação do município junto ao Cauque. D. No Fundo de Assistência Social, na Funcional de Entrevista com Responsável, preenchimento de cadastro e encaminhamento pelo CAD, categoria econômica de material de consumo, fonte de recurso do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, valores necessários para a inclusão dos recursos, objeto de reprogramação financeira constantes dos planos de trabalho elaborados de acordo com a tipificação nacional do serviço socioassistencial. Resolução número 109, de 11 de 11 de 2019. Portaria número 113, de 2015. 11 de 11 de 2019. Que regulamenta os programas, projetos e blocos de financiamento federal fundo a fundo na funcional do programa Bolsa Família e do CAD, categoria econômica de material de consumo, fonte de recurso do programa Bolsa Família. Valores necessários para a inclusão dos recursos objeto de reprogramação financeira constantes dos planos de trabalho elaborados de acordo com a tipificação nacional do serviço socioassistencial. Resolução número 109 de 11 de 11 de 2019, portaria 113 de 2015, que regulamenta os programas, projetos e blocos de financiamento federal a fundo e na funcional de manutenção do programa categoria econômica de material de consumo, fonte de recurso do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, valores necessários para a inclusão dos recursos objeto de reprogramação financeira constantes dos planos de trabalho elaborados de acordo com a tipificação nacional dos serviços socioassistencial, Resolução número 109, de 11 de 11 de 2019. Portaria 113 de 2015, que regulamenta os programas, projetos de blocos de financiamento federal fundo a fundo. Servirão de recursos para atendimento das despesas previstas neste projeto, o remanejo de verbas de recursos livres e vinculados de superávit financeiro vinculado ao Fundo de Desenvolvimento Econômico, recurso livre, repassado, à conta corrente número 006-000-30-164-0, agência 0526, Caixa Econômica Federal, do superávit financeiro vinculado ao Fundo de Assistência Social, repassado à conta corrente número 56540-7, agência 45, Banco do Brasil, superávit, vinculado ao Fundo de Assistência, superávit financeiro vinculado ao Fundo de Assistência Social, repassado à conta corrente número 5639-3, agência 45, Banco do Brasil. Segue em anexo comprovantes para melhor análise. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, e por se tratarem de recursos de aplicação imediata, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, que, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regimento interno dessa casa, renovando o protesto de distinta consideração e apreço, atenciosamente, Rony Peterson Copo Melo, prefeito municipal.
Lido o projeto de lei ordinária 27, do qual o nosso prefeito municipal solicita um regime de urgência urgentíssima, consulta os vereadores. Se ficou esclarecida a matéria para votação? Regime. Então, solicitar a nossa vereadora que faça a chamada nominal para aprovação ou não do regime.
Atenção, vereadores. Vereador Wilson Brites, sim. Vereador Josefina, sim. Vereador Manu Gás, sim. Vereador Carlos Alberto Delgado, sim. Vereador Carmelo, sim. Vereadora Neraí, vereador Fernando Tarragó, sim. Vereador Rafael, vereadora Suzana, sim. Segunda chamada, vereadora Neraí, sim. Vereador Rafael Alves, ausente. Também com 8 votos, sim, senhor presidente.
Com 8 votos, está aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinária 27 do Executivo. Então, os dois projetos, 25 e 27, serão encaminhados para as comissões desta casa para receber os pareceres. Vamos entrar agora na ordem do dia em discussão e votação única. Solicito à secretária que faça a leitura de um parecer desfavorável da Comissão de Justiça e redação com relação ao projeto de lei ordinária 14 de 2019.
Parecer. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de número 14 de 2019, protocolo sobre o número 0133 de 2019, de procedência do vereador Rafael Alves, que cria no âmbito do município de Uruguaiana o programa de incentivo à contratação de mão de obra e prisional e da outras providências, analisando o modo legal, tendo em vista a inconstitucionalidade do projeto, ferindo o artigo 30, primeiro da Constituição Federal, que é legislar sobre assuntos de interesse local, o qual apresenta a proposição visando a contratação de mão de obra profissional por empresas locais que possam vir posteriormente a prestar serviços ao Poder Executivo. Empregabilidade, esta, que é então regida pela Lei Federal número 7.210, de 1984, Lei de Execução Penais, artigo 28 e 37, sendo então tal proposta de competência da União, vício de origem, afirmado pelo parecer do IGAN. Sendo assim, o parecer técnico é desfavorável. Sala das Comissões, em 12 de abril de 2019, vereadora Suzana Cardoso Alves, relatora, de acordo com os demais membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Feita a leitura do parecer da Comissão de Justiça, referente ao projeto de lei ordinária 14 de 2019, do vereador Rafael Alves, sendo um parecer desfavorável, coloco em discussão. Para os senhores vereadores que queiram discutir, não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação. Relembrando aos colegas vereadores que nós vamos fazer votação simples. Quem concorda se manifesta e que quem não concorda permanece como está. E será vencedor, terá o parecer sendo... Nós estamos votando um parecer desfavorável. Se nós permanecermos como estamos, nós estamos concordando com esse parecer desfavorável. Se alguém discorda desse parecer desfavorável, que se manifeste. Então, vou colocar em votação. Quem concorda com o parecer desfavorável, permanece como se encontra. Quem não concorda, que se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, pelo número de votos que nós temos na reunião, o parecer desfavorável está aprovado. E o projeto de lei ordinária número 14/2019 do vereador Rafael Alves será arquivado. Solicito a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária 22/2019 do Executivo, que autoriza a abertura de decreto adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 358.000.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega essa comissão para parecer o projeto de lei número 22 de 2019 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 243 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 358 mil. Toma tal iniciativa alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, e no artigo 113 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320, de 64, salientando que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis anexadas ao projeto de lei, com as devidas compensações, sendo que esta abertura de crédito adicional especial visa alocar recursos da Procuradoria-Geral do Município na funcional de pagamento de tributos RPVs e precatórios, categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, fonte de recurso livre para pagamento de despesas de exercícios anteriores, na manutenção do Furrebon, em função da recente alteração do plano de contas aplicado no setor público de 2019, cujos códigos e especificações devem ser adotados obrigatoriamente na execução orçamentária do exercício de 2019, na categoria econômica 3390-4000, Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, fonte de recursos livre no Fundo Municipal de Reaparelhamento de Bombeiro, Furrebon, no Fundo Municipal de Saúde, na funcional de implementar os serviços especializados existentes na Secretaria Municipal de Saúde. Categoria econômica de indenizações e restituições, fonte de recursos custeio atenção média e alta complexidade, destinados ao ressarcimento das despesas de viagem dos motoristas do tratamento fora do domicílio, conforme ata número 210 do Conselho Municipal de Saúde. Observa-se que, em encontros sem anexo ao presente projeto, os comprovantes relacionados às informações encaminhadas pelo Executivo. Desta forma, considerando a justificativa encaminhada pelo Executivo da necessidade de abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 15 de abril de 2019, vereador Irani Coelho Fernandes, relator, de acordo com demais membros da comissão.
Projeto de Lei Ordinária 22 de 2009 está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, além daquilo que já foi discutido nas comissões, o projeto está em votação. Quem concorda permanece como se encontra, quem não concorda se manifesta. Não havendo manifestação em contrária e tendo o quórum necessário, o projeto de Lei Ordinária 22 de 2019 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 358 mil, está aprovado. Na sequência, solicito a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de Lei Ordinária 23 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.485.000. R$ 68,49.
Parecer. Toma tal iniciativa alicerçada no artigo 96. É a Comissão de Finanças e Orçamento. Toma tal iniciativa alicerçada no artigo 96, inciso 27, letra C, e no artigo 113 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320, de 64. Salientando que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis, anexadas ao projeto de lei com as devidas compensações, sendo que esta abertura de crédito adicional suplementar visa alocar recursos na Secretaria Municipal de Fazenda, na funcional de manutenção da Secretaria da Fazenda, categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, fonte de recursos, livre para atender às necessidades de empenho para suporte de software, acessórios de gestão, junto à seção de ICMS do município, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na funcional de política de extensão rural, comercialização e gestão, categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, fonte de recurso livre para atender convênio com a Emater Rio Grande do Sul, na Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte, Mobilidade Urbana, na funcional de modernização e manutenção da Sectran, categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, fonte de recurso livre para pagamento de jetons dos membros da Jari Jada, na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, na funcional de pavimentação e conservação de vias públicas, categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, fonte de recurso livre destinados às despesas da continuidade dos serviços de recuperação de vias públicas, bem como escavação, compactação de base e subbase das vias urbanas, que serão preparadas para receber camada asfáltica durante o ano de 2019 e na funcional de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e limpeza urbana, categoria econômica de despesas de exercícios anteriores para pagamento de notas de empenho referente à limpeza pública de serviços já realizados. Servirão de recursos para atendimento das despesas previstas neste projeto o remanejo de verbas de recursos livres das secretarias municipais de Fazenda, de Desenvolvimento Econômico e de Infraestrutura Urbana e Rural. Observa-se que encontram-se em anexo ao presente projeto os comprovantes relacionados às informações encaminhadas pelo Executivo. Desta forma, considerando a justificativa encaminhada pelo Executivo na necessidade de abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 15 de abril de 2019, relator, vereador Irani Coelho Fernandes. De acordo, os demais membros da Comissão de Finanças e Orçamento.
Lido o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei ordinária 23, ele está em discussão. Não havendo quem queira discutir, além daquilo que já foi discutido nas comissões, ele está em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifesta. Não havendo manifestação em contrária, projeto de lei ordinária número 23 de 2019 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$1.485.068,49, está aprovado. Na sequência, solicito à nossa secretária que faça a leitura dos pareceres com relação ao projeto de resolução número 2 de 2019 da mesa diretora que cria o diploma Tiradentes. Solicito que a leitura seja feita, então, pelo nosso primeiro secretário, o vereador Wilson Brito.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de resolução de número 2 de 2019, de procedência do vereador Irani Coelho Fernandes. Teve como relator o vereador Rafael Alves. Parecer com emenda. Chega a esta Comissão Constituição, Justiça e Redação o projeto de resolução de número 2 de 2019. De proposição do vereador Irani Coelho Fernandes, onde cria-se o diploma Tiradentes, a ser concedido aos servidores civis militares concursados e ou de carreira, lotados nos órgãos de segurança pública, conforme seguir descrito, como reconhecimento por se destacarem em suas funções e tarefas, na liderança, na camaradagem e em todos os atos de bravura e demais atividades profissionais, em benefício da segurança pública dos uruguaienses. Após análise, sugiro a correção da redação do artigo 3º, através de emenda modificativa, trocando o termo cancelada para revogada, ficando da seguinte forma: artigo 3º, fica revogada a resolução de número 3 de 2010. Faça necessária a criação do artigo 4º com a seguinte redação: artigo 4º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Solicitamos também a alteração no parágrafo único do artigo 2º para parágrafo 1º e inclusão do parágrafo 2º. Artigo 2º, parágrafo 2º. O ofício com as informações dos homenageados deverão ser acompanhados dos números de votantes e votos obtidos. Esta alteração visa a transparência e a comprovação do processo. Conteúdo, respeitando as emendas propostas, concluo que o projeto respeita as normas e a legislação vigente. Assim, a proposta é legal e constitucional, sendo favorável à sua aprovação. Vereador relator, Rafael Alves, de acordo com os demais membros que constituem a comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Teve como relatora a vereadora Josefina Soares. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais o projeto de resolução de número 2 de 2019, de proposição do vereador Irani Coelho Fernandes, onde cria-se o diploma Tiradentes, a ser concedido aos servidores civis militares concursados e ou de carreira, lotados nos órgãos de segurança pública, conforme a seguir descrito, como reconhecimento por se destacarem em suas funções e tarefas, na liderança, na camaradagem e atos de bravura, e demais atividades profissionais em benefício da segurança pública uruguaiense. Na Comissão de Justiça e Redação houve a correção da redação do artigo 3º, através da emenda modificativa, trocando o termo cancelada para revogada, ficando da seguinte forma. Fica revogada artigo 3º, fica revogada a resolução de número 3 de 2010. Ainda houve a criação do artigo 4º com a seguinte redação. Artigo 4º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. No tocante às emendas e alterado a alteração do parágrafo único do artigo 2º para parágrafo 1º e a inclusão no parágrafo 2º. Parágrafo 2º, o ofício com informações dos homenageados deverão ser acompanhados do número de votantes e votos obtidos. O vereador Irani Fernandes protocolou as seguintes emendas modificativas. Emenda modificativa de número 4 de 2019, que altera o parágrafo único do artigo 2º da resolução de número 2 de 2019, conforme segue. Artigo 2º. Parágrafo único. Após a votação e preenchidos os requisitos exigidos no parágrafo 2º do artigo 1º, os responsáveis pelos órgãos, categorias, deverão informar a presidência da Câmara de Vereadores de Uruguaiana até o dia 5 do mês de abril, e os nomes dos militares servidores para serem agraciados, acompanhado de cópia do registro nominal dos participantes do processo, a fim de receberem o referendo através do decreto legislativo. Emenda modificativa número 5 de 2019, que altera o parágrafo 2º do artigo 1º da resolução de número 2 de 2019, suprimindo a expressão de crimes dolosos contra a vida e hediondos, passando a vigorar com a seguinte redação, parágrafo 2º, somente poderão ser indicados para ser agraciado o servidor militar não condenado ou que não esteja respondendo a procedimento administrativo ou judicial. Emenda aditiva de número 6, 2019, que acresce parágrafo 3º ao artigo 1º da resolução de número 2 de 2019, com a seguinte redação, parágrafo 3º, o agraciado somente poderá receber a honraria uma única vez. Sendo assim, solicitamos à Comissão de Constituição, Justiça e Redação que verifique a redação técnica referente às emendas apresentadas no artigo 2º e que versam sobre a mesma matéria. Essas alterações visaram a transparência e a comprovação no processo. Atualmente, no Poder Legislativo, existem duas normas que tratam da matéria relativa a condecorações, que dizem respeito a órgãos de segurança e, nesse sentido, buscam-se minimizar e unir tais concessões dessas honrarias em uma única data, o que vem ao encontro do princípio da economicidade em relação à quantidade de promoção pela Casa Legislativa de sessões solenes. Nesse norte, quanto ao mérito de sessões solenes realizadas ao longo de cada ano, em uma única que garanta o reconhecimento a todos os órgãos de segurança pela eficaz atuação de um de seus representantes, que ao ser agraciado estará, de certa maneira, representando todo o órgão a que pertence. Analisando a tramitação do presente projeto de resolução nas demais comissões, constatamos que os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho à continuidade da sua tramitação normal. Quanto ao mérito, faremos sua apresentação em plenário. Diante do exposto, parecer favorável à aprovação da matéria. Vereadora Josefina Soares Brigham, relatora, e aprovado pelos demais membros que fazem parte da comissão. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Teve com o relator o vereador Rafael Aldo. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução de número 2, de proposição do vereador Irani Coelho Fernandes, onde cria seu diploma Tiradentes, a ser concedido aos servidores civis militares concursados e ou de carreira, lotados nos órgãos de segurança pública, conforme seguir descrito, como reconhecimento por se destacarem em suas funções e tarefas, na liderança, na camaradagem, em atos de bravura e demais atividades institucionais, e em benefício da segurança pública uruguaianense. Após análise, sugiro o recebimento e legalidade das emendas propostas e proponho a manutenção no parágrafo único do artigo 2º, conforme emenda de número 1. Assim, a proposta é legal e constitucional, sendo favorável à sua aprovação. Vereador relator, Rafael Alves, demais, de acordo com os demais membros que fazem parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Feita a leitura dos pareceres do projeto de resolução 2 2019, que cria o diploma Tiradentes, com a chegada da nossa presidente, eu devolvo as condições do trabalho, orientando para que seja colocado em discussão.
Obrigada, Irani, por presidir né, momentaneamente essa reunião e está em discussão. O projeto de lei 2 de 2019 está em discussão. Não tendo quem queira discutir o projeto, a votação é de maioria absoluta. Solicito ao primeiro secretário, vereador Wilson Brito, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. O sim aprova o projeto, e o não rejeito.
Vereador Irani Coelho Fernandes? Sim. Vereador Wilson Brito? Sim. Vereadora Josefina Soares? Sim. Vereador Mano Gás? Sim. Vereador Carlos Alberto? Sim. Vereador Carmelo? Sim. Vereadora Neraí Santos? Sim. Vereador José Fernando Tarragô? Sim. Vereador Rafael Alves? Vereadora Suzana Cardoso? Sim. Vamos para a segunda chamada, vereador Rafael da Silva Alves, ausente. Com 9 votos favoráveis e 1 ausente, já que o presidente não vota.
Com 9 votos, o projeto de lei está aprovado. Projeto de resolução, né? Em primeira discussão, solicito o primeiro secretário, vereador Wilson Brito, que realize a leitura dos pareceres do projeto de lei 6 de 2019.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Teve como procedência a vereadora Neraí Calvi, que teve como relator o vereador Rafael Alves. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei de número 6 de 2019, de proposição da vereadora Neraí Calvi, onde garante o agendamento telefônico de consultas médicas para idosos e portadores de necessidades especiais nas unidades básicas de saúde do município de Uruguaiana. Os idosos e pessoas com necessidade especial poderão agendar por telefone suas consultas médicas nas unidades de saúde do município. Foi apresentada emenda modificativa alterando o termo portadores de necessidade para pessoas com deficiência, dando a seguinte redação: garante o agendamento telefônico de consultas médicas para idosos e pessoas com deficiência nas unidades básicas de saúde do município de Uruguaiana. Após análise, concluo que esse projeto é constitucional, uma vez que respeita as licitações vigentes. Assim, a proposta é legal, constitucional, sendo favorável à sua aprovação. Vereador relator, Rafael Alves, de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão, mas teve um voto contrário do vereador Carlos Delgado. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise do projeto de lei de 6/2019 da vereadora Neraí Calfimão, onde garante o agendamento telefônico de consultas médicas para idosos e portadores de necessidades especiais nas unidades básicas de saúde do município de Uruguaiana, analisando a matéria de ponto de vista no que refere-se a finanças de orçamento, vimos que o projeto de lei análise não onera gastos na administração pública, portanto é legal. Assim, nos demais pontos do juízo de avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 26 de março de 2019, vereador José Fernando Tarragô. E assinado, de acordo, todos os membros que fazem parte. Parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Teve como relator o vereador Carlos Delgado. Chega esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul para análise do projeto de lei de número 6 de 2019, de autoria da vereadora Neraí Calvo, protocolado nesta casa sobre o número 56 de 2019, que garante o agendamento telefônico de consultas médicas para idosos e portadores de necessidades especiais nas unidades básicas de saúde do município de Uruguaiana. O presente projeto propõe que o atendimento seja realizado na própria unidade de saúde, onde o paciente fez o cadastro anteriormente, pois dessa forma poderá agendar por telefone as próximas consultas, tendo em mãos a carteira de identidade e o cartão do SUS, sem esperar em longas, levando em consideração a orientação técnica do IGAN, por 7.600 de 2019, do dia 20 de fevereiro de 2019. Inclui-se que o projeto não possui sustentação constitucional, face à ocorrência de vício de iniciativa, uma vez que trata de matéria tipicamente administrativa, impondo atribuições e despesas ao Poder Executivo, concorrendo com atribuições exclusivas do Poder. Recomendo-se a proposição por indicação do Poder Executivo. Assim, no juízo da avaliação técnica, o relator, o parecer é desfavorável ao projeto de lei. Assinado pelo vereador Carlos Delgado e assinado os demais membros das comissões, de acordo com o parecer.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está concedida à vereadora Nerei Cal.
Desculpe, senhora presidente, Dona Cinela, peço a palavra. Na verdade, eu vou discutir mais na próxima reunião, que será também de votação, sobre esse projeto, que eu já tenho aqui em mãos 5 cidades que este projeto foi aprovado. E eu tenho certeza, conhecendo o prefeito como eu conheço, e ele sempre na área da saúde, ele é muito sensível ao assunto, ele vai aprovar, ele vai sancionar o projeto de lei. Conversando com a maioria dos colegas aqui, às vezes, se nós formos levar em consideração todos os pareceres do IGAN que não pode, a gente sabe que não existe quase projeto que não tenha uma pequena despesa. Mas aqui nós não teríamos, porque já tem computadores, tem telefone, tem gente para atender, né? Não custa nada, né, já reservar essas consultas para idosos e pessoas com deficiência. Então, eu vejo assim, que tem coisas que a gente vai mais pelo mérito do que pela a lei fria, né, simplesmente. Então, eu tenho, inclusive, aqui da cidade de Formiga, onde os vereadores derrubaram por unanimidade o veto do prefeito. Mas tenho 5 cidades aqui que foram aprovadas, né, na íntegra por todos os vereadores. Então, eu peço assim, que os vereadores olhem com carinho esse projeto, porque vem beneficiar aquelas pessoas que já contribuíram, já deram a sua parcela de contribuição para a sociedade, que é o idoso, e as pessoas portadoras de deficiência. É, então, ao invés de ir lá, às vezes na chuva, com dificuldade de se locomover para fazer um agendamento, não custa nada que no nosso município temos todos os aparatos aqui, e eu tenho certeza que os colegas serão sensíveis na análise deste projeto. Muito obrigada, presidente.
É, a palavra está concedida à vereadora Suzana Alves.
Só uma pergunta. Eu acho meritório esse projeto, acho bem legal, mas como eu trabalho na saúde, tem umas coisas, né, que eu trabalhava na saúde, tem umas coisas que me preocupam. Porque tem médicos que têm um X de fichas para o atendimento. Tem um médico na Secretaria de Saúde que tem 6 fichas, né? E como seria programado isso? Como seria daí uma ficha, 2 fichas para o idoso e para o deficiente? Como seria feita? Isso tem que deixar bem especificado no projeto, porque vai ser bem complicado para as pessoas fazer marcação de ficha assim para... Né?
Minha nobre vereadora, colega, aí está especificado no projeto, ali diz que no mínimo 10% dessas vagas, se tem 10 vagas, né, 10%, no mínimo 1 ou 2, aí fica a cargo do Poder Executivo dizer, não, eu vou dar 20% das vagas, né, o mínimo possível, né, que seja destinado, entendeu? Aqui o projeto diz 10% no mínimo. Tá, de agendamento.
A minha dúvida, a minha preocupação é a seguinte, que a pessoa, quando está numa fila para ser agendada, todo mundo fica igual. Todo mundo, né, está ali esperando tal médico, tem 6 fichas para aquele médico ali, vamos, né, 6 pessoas, está todo mundo no seu... E... Quando é por telefone, quando eu temo que tenha aquele jeitinho brasileiro, sabe?
Vereadora, não tem jeitinho. Se tem 6 pessoas na fila, tem uma pessoa deficiente, quem é que a pessoa que está ali marcando vai dar prioridade? É bom senso, né? É de quem atende. Então, e aqui o projeto diz, ó, aí alguém tem 6. Tem 5 pessoas com menor idade, tem um acima dos 60 anos, né? Se é mulher, acima dos 65, se é homem, mas a lei diz que é para todos acima dos 65, é lógico que vai prevalecer a vaga para o idoso.
Não, estou só comentando que tem que ser bem especificado.
Tá, mas está especificado que os 10% no mínimo. Tá?
Porque eu acredito que esse projeto tenha esse lado do jeitinho brasileiro, que é uma coisa que me preocupa muito.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Não existe debate paralelo. Ela pode ter concedido a parte, terminou a parte, acabou. Não existe pergunta entre vereadoras. Desculpa, mas como eu faço parte da mesa, as regras têm que funcionar.
Só para esclarecimento dos vereadores, a vereadora Neraí de uma parte para a vereadora Suzana. A palavra estava com a vereadora Suzana. A vereadora Suzana ainda usou o tempo dela, que estava no limite de 3 minutos. Tá? Só pra, esse projeto voltará às comissões e teremos segunda discussão, tá? Só para conhecimento dos vereadores. Mas pela ordem, está com a palavra com o líder. Ele volta ao plenário, desculpa. Na próxima reunião. Está com a palavra o líder do governo, o vereador Carlos Delgado.
Senhora presidente, colegas vereadores, é importante destacar que o nosso parecer diante ao projeto em nenhum momento fala sobre o mérito, pelo qual eu acredito que o mérito não se tem que discutir, uma vez que acredito que vem justamente agregar serviço de saúde pública. Porém, as comissões da casa são comissões técnicas, e eu tenho a obrigação, o dever e a responsabilidade de apontar aquilo que me chega. E tem acontecido, e nesse caso acredito que foi o que aconteceu, quando houve o parecer de Constituição e Justiça, o relator não tinha chegado o parecer de GAN ainda na casa. Então nós vamos precisar modificar também essa estrutura, não sei quem solicitou o parecer de GAN, se foi o próprio relator ou não. A questão é, quando ele apresentou o parecer, não tinha o parecer de GAN. Ele não se baseou no parecer de GAN para votar, até porque no parecer dele considera totalmente que tenha chegado a ele o parecer de GAN. Então, eu precisei fazer essa menção também na comissão de serviços, quando o relator, porque é fundamental, senão não precisa comissões. Se nós formos só analisar o mérito e a importância do projeto, nós temos que considerar todas as comissões da casa. E aí eu concordo com a vereadora Neraí e discordo em parte do parecer de GAN quando fala sobre as despesas. Só que eu concordo quanto à competência. Então, nesse sentido que é o nosso posicionamento, e de maneira nenhuma, vereador, nós queremos prejudicar, e acredito, não, muito menos a população. A minha ideia e o que está no meu parecer é que seja feita uma indicação, e aí nós, e o que vem no parecer do GAN, não sou eu que estou inventando, e aí nós aprovamos o seu projeto de origem do Poder Executivo.
O senhor me dá uma parte, vereador? Sim. Muito obrigada pela parte, vereador Delgado. Dizer o seguinte, o IGAN não é um órgão supremo, com certeza, né? Tem outros juristas aí com outros entendimentos que não do IGAN. Esses dias chegou aqui também um projeto do Mano Gás, e a princípio eu li assim, gera despesa, não vou, eu como da Comissão de Justiça e Redação, assim como o senhor, nós temos também muita responsabilidade, né, vereador? Aí, olhando o projeto que criava o Banco de Alimentos, no projeto dizia deverá, o projeto do IGAN se posiciona ao contrário, porque dizia deverá, deverá o executivo e ali dizia poderá. Então, eu entendi o seguinte, como já está se construindo o canil, como a gente tem no município, porque às vezes essas pessoas, eles não estão aqui na nossa comunidade sentindo de perto os problemas, né? E a gente sabe que aqui em Uruguaiana há muita necessidade de ração para os animais. Se as pessoas hoje em dia já precisam de comida, imagina os animais. Então, eu fui pelo bom senso. Fui pelo bom senso e acabei dando... O IGAN foi desfavorável ao projeto. Eu usei alguns argumentos ali, que depois vocês vão ver, e votei favorável. Porque ao invés de botar fora no lixo esses alimentos, como ração já um pouco vencida, mas que está em condições, eu votei favorável. Então, eu espero assim, que cada vereador tenha a sua consciência e vote como, com o seu entendimento. Eu aqui não estou para interferir jamais em nenhum posicionamento dos meus colegas. Vereadora, todas são pessoas, né? Estou me excedendo, só para concluir, então. Então, eu entendo que cada vereador vai pensar, vai analisar e vai votar com a sua consciência. Muito obrigada.
Eu concordo. Estou acabando.
Está terminando, tempo. O vereador está concluindo.
Eu concordo perfeitamente com o seu posicionamento. E até, mas o que eu estou questionando é o seguinte: foi solicitado um parecer do IGAN pela Comissão de Constituição e Justiça. O parecer do IGAN veio, só que ninguém levou em consideração. Ou seja, não precisaria ter a consulta, porque... Não, mas é isso que eu estou explicando. Se houve uma consulta é porque você tinha dúvida. Né? O parecer veio desfavorável. Ninguém acatou o parecer, apenas o meu voto. Então, cada consulta, e aí pode me corrigir, tem uma despesa para essa casa consulta do IGAN. Então é muito mais fácil não consultar o IGAN nesse sentido, se tem alguma dúvida e vai dar favorável, do que tu consultar o IGAN, vir um parecer desfavorável e desconsiderar. Só isso.
A palavra está com o vereador Fernando da Ragô.
Bem, senhores vereadores, gostaria do esclarecimento, vereador Calf, ao seu projeto, ele garante o agendamento. Então, como falou a Susana, dúvida, porque o garantir o agendamento telefônico é uma marcação de consulta dentro da agenda. Não garante o agendamento. Portanto, assim, ó, se a pessoa idosa que possa ter até o posto básico, ele telefona, olha, o seu agendamento está agendado para daqui a 20 dias. Garante o agendamento. E não aquele dia de consulta. Certo? Então, assim, a mesma coisa para quem tem necessidades especiais. Né? Ele vai garantir o agendamento. Assim como, por exemplo, as pessoas que vão lá no posto diretamente, elas às vezes não conseguem a consulta para o mesmo dia, nem para a mesma semana. Fica para daí a 10 dias. Então, é garantido o agendamento. E não a consulta. Então, não haverá problema de dizer, olha, tem 3 na frente, tem 6 na frente, vou passar na frente daquele 6. Né? Está garantindo o agendamento. É isso que está sendo. É o agendamento só para que a pessoa não se desloque até lá. Né? A pessoa é idosa, não consegue se deslocar até o posto. Ela é um deficiente físico, não se consegue se deslocar. O importante é o seguinte, essa pessoa idosa e esse portador de necessidade especial, ele tem que estar cadastrado nessa unidade básica. Ele tem que ser cadastrado lá. Então, ele já tem ficha, sabendo que ele é idoso, sabendo que ele é deficiente físico, ele já é cadastrado. Então, não é qualquer pessoa que pega o telefone, diz, olha, eu estou querendo agendar aqui, dá um jeitinho, vamos ter. Não, ele é cadastrado já nesse. E aí, então, como ele tem o cadastro dele, ele poderá se agendar como idoso ou como deficiente físico. É nesse sentido que eu gostaria de esclarecer, porque agendamento é uma coisa. A fixação da consulta para aquele dia é outra. Então, assim, o agendamento tem data marcada.
Muito obrigada, doutor Fernando, pelo aparte e muito obrigada pelo seu esclarecimento. E o projeto diz aqui, eu espero que a vereadora leia o projeto aqui, porque ali diz 10% no mínimo de vagas e para garantir o agendamento e não o atendimento, né,
vereador? Eu acredito, vereador Anderaí, que esses seus 10% é que está conseguindo. Esses 10% é que não está certo. É agendamento, é dentro do agendamento, não há necessidade da percentual. Ele vai entrar no agendamento. O agendamento é geral.
Não, mas daí, doutor Fernando, o meu entendimento é o seguinte, que se 20 pessoas idosas ligarem, também não dá para só reservar a vaga para o idoso, nesse sentido, mas, né? O agendamento, problema. Todas as pessoas que ligarem...
Entrar, ele vai entrar no agendamento, vai demorar mais a consulta, mas vai entrar no agendamento.
Nos, então, vai entrar nos problema. 10%.
Para mim, esse dos 10% é que está confundindo.
Bom, você pode... Obrigada, doutor Fernando.
Está presente.
Mais alguém para discutir? O presente projeto voltará na próxima reunião, em segunda discussão e votação. Consulta aos vereadores, se alguém... Já discutimos, né? Então, ficará para a próxima reunião, discussão e votação. Em primeira discussão, solicito ao secretário vereador Wilson Brito que realize a leitura dos pareceres do projeto de lei 16 de 2019.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação, teve como relator o vereador Aneraí Santos Calvo. O assunto é que altera o caput do artigo 4º da Lei de número 4.976, de 27 de junho de 2018, que dispõe sobre o Programa de Alimentação do Servidor Auxílio Alimentação. Parecer, chega à Comissão de Justiça e Redação para parecer o Projeto de Lei número 16 de 2019, protocolado sobre o número 160, de proposição da Mesa Diretora do Poder Legislativo de Uruguaiana, onde visa alterar a redação do caput do artigo 4º da Lei de número 4936, de 27 de 2018. Do ponto de vista jurídico e de conformidade com a lei, o parecer é favorável, tratando-se de uma revisão anualmente, em 1º de janeiro, fixado por lei específica, levando-se em consideração a disponibilidade financeira e orçamentária para a revisão e o valor estar de acordo com o índice inflacionário acumulado no período de julho de 2018 a fevereiro de 2019, equivalente a 2,95%, baseado no Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM. Sala das Comissões, em 21 de março de 2019, vereadora relatora Neraí Santos Calvo, de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão. Na Comissão de Finanças e Orçamento, teve como relator vereador Carmelo Madeira, que exarou o seguinte parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de lei de número 16 de 2019, protocolado sobre o número 160 de 2019, que é proposição da mesa diretora do Poder Legislativo de Uruguaiana, onde visa alterar a redação do caput do artigo 4º da lei de número 4936, de 27 de julho de 2018. Analisando o projeto no ponto de vista jurídico em conformidade da lei, tratando-se de uma revisão anualmente em 1º de janeiro, fixado por lei específica, levando-se assim em consideração a disponibilidade financeira e orçamentária para a referida revisão. E desde que o valor estiver de acordo com o índice inflacionário acumulado no período de julho de 2018 a fevereiro de 2019, equivalente a 2,95%, baseado no Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM. Portanto, somos parecer favorável. É bancado PSDB, vereador, relator Carmelo Madeira e assinado demais membros que fazem parte da referida comissão. Teve parecer da Comissão de Serviços de Paz, Saúde, Educação e Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico do Mercosul. Teve como relator o vereador Carlos Delgado, que exarou o seguinte parecer. Chega esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, para análise do projeto de lei de número 16 de 2019, de autoria da mesa diretora, protocolado nesta casa sobre o número 160 de 2019, que altera o caput do artigo 4º da lei de número 4936, de 27 de junho de 2018, que dispõe sobre o programa de alimentação do servidor, auxílio alimentação. O presente projeto determina a revisão do auxílio alimentação disponibilizado aos servidores ativos, efetivos e estatutários, seletistas e em comissão do Poder Legislativo, conforme a Lei de 4.936 de 2018. Dessa forma, mantendo o poder aquisitivo do auxílio alimentação disponibilizado aos servidores do Legislativo, atualizando-o em relação ao índice inflacionário acumulado no período de julho de 2018. A fevereiro de 2019, correspondente ao Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM, no período em 2,95%, 5%. Assim, no juízo da avaliação técnica do relator, o parecer é favorável ao projeto de lei. Sala das comissões, 15 de abril de 2019, vereador Carlos Delgado, relator, de acordo aos demais membros que fazem parte da Comissão de Paz, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico em Mercosul.
O projeto está em discussão para os relatores. Não tendo quem queira discutir o projeto voltará na próxima reunião, em segunda discussão e votação, para votação na próxima reunião. Matéria de expediente será encaminhado às comissões técnicas desta casa. Solicito ao vereador Wilson Brits que realize a leitura do projeto de lei 26 de 2019 e a sua justificativa.
Projeto de lei de número 026 de 2019, que dispõe sobre a criação, composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho do Povo de Terreiro do município de Uruguaiana e da outras providências. Artigo 1º. Fica criado o Conselho do Povo de Terreiro no município de Uruguaiana como órgão público normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador, competente para desenvolver ações e estudos, propor medidas e políticas públicas voltadas para o conjunto das comunidades do povo de terreiro de Uruguaiana, caracterizando-se como um instrumento de reparação civilizatória na busca da equidade econômica, política e cultural e de a eliminação das discriminações. Parágrafo único. Por povo de terreiro, fica compreendido o conjunto de mulheres e de homens vivenciadores da matriz africana e afro-umbandista, que foram submetidos compulsoriamente ao processo de desterritorialização, bem como de desenraizamento material e simbólico, civilizatoriamente falando, de várias partes do continente africano, cuja visão de mundo não maniqueísta e ou dicotomizada, e por conta do rigor teórico da oralidade, ressignificaram, na dispersão pela América, sua cosmovisão de forma amalgamada devido aos elementos culturais invariantes, onde operaram, portanto, um ativo interculturalismo de que se reterritorializou geotopograficamente sobre os fundamentos da xenofilia em que se consubstanciou toda a sua dinâmica intercultural e transcultural e que assim é em Uruguaiana e no estado do Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil. Artigo 2º. São atribuições do Conselho do Povo de Terreiro do município de Uruguaiana definir diretrizes para a formulação das políticas públicas direcionadas a atender o povo de terreiro estabelecido em suas comunidades. B. Instituir um programa estratégico de implementação de políticas públicas para o povo de terreiro. Deliberar, acompanhar e fiscalizar a execução das políticas públicas voltadas ao povo de terreiro. D. Participar da elaboração da proposta orçamentária do governo municipal no que diz respeito a políticas públicas direcionadas ao povo de terreiro. E. Apreciar e ou propor a elaboração e a reforma da legislação municipal pertinente aos direitos do povo de terreiro. F. Convocar a cada 2 anos a Conferência do Povo de Terreiro do município de Uruguaiana. G. Promover encontros, seminários e audiências públicas em prol da garantia de direitos do povo de terreiro. H. Propor e aprovar a criação da política do Plano Municipal de Desenvolvimento Central do Povo de Terreira de Uruguaiana. I. Fomentar a criação de fóruns temáticos visando capilaridade para a efetivação das normas, princípios e diretrizes de política do Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável do Povo de Terreiro de Uruguaiana. J. Interagir com demais conselhos com vistas a estabelecer a transversalidade dos temas na elaboração das políticas públicas voltadas ao povo de terreiro. Garantir a formação política inicial e educação permanente dos conselheiros durante o período de sua representatividade no conselho. L. Propor políticas públicas referentes à prevenção e à promoção de saúde, bem como preservação do meio ambiente, e M, aprovar o seu regimento interno. Artigo 3º. O Conselho do Povo de Terreiro de Uruguaiana é vinculado técnico e administrativamente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, devendo a mesma aportar os devidos recursos para seu funcionamento pleno. Artigo 4º. O Conselho será composto por 14 membros, representando órgãos do poder público e da sociedade civil, que serão nomeados por decreto do Poder Executivo conforme segue. Primeiro, 7 representantes indicados de órgãos públicos a saber. A. Gabinete do Prefeito, Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial, COPIR. B. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. C. Secretaria Municipal de Educação. D. Secretaria Municipal de Saúde. E. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. F. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura. G. Universidade Federal do Pampa, Núcleo do Estudo de Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos, NEAB. Segundo, 7 representantes de entidades da sociedade civil legalmente constituídas no município de Uruguaiana e comprovado o reconhecimento do trabalho social realizado em prol dos povos de terreiro, critérios que devem ser estabelecidos pelo regimento interno do Conselho. Parágrafo 1º. Os representantes de que trata o primeiro serão indicados pelo titular dos respectivos órgãos dentre seus servidores. Parágrafo 2º. Os representantes de que trata o inciso 2º serão eleitos durante a Conferência Municipal do Povo de Terreiro de Uruguaiana. Parágrafo 3º. A cada conselheiro titular corresponderá um suplente que substituirá seu titular em eventuais afastamentos, impedimentos ou nos casos previstos no regimento interno, de que apenas nesta situação terá direito a voto. Parágrafo 4º. A entidade que não se fizer representar a 3 reuniões consecutivas ou 5 alternadas poderá ser destituída do Conselho. Parágrafo 5º. O Poder Público Municipal preencherá as vacâncias de qualquer uma das representações por decreto mediante indicação do plenário do Conselho, desde que mantenha correlação com as finalidades do Conselho. Parágrafo 6º. O mandato dos membros do Conselho será de 2 anos, permitidas as recondições. Artigo 5º. A estrutura organizacional do Conselho do Povo de Terreiro do município de Uruguaiana será composta por Conferência do Povo de Terreiro no município de Uruguaiana, B. Plenário do Conselho, C. Diretoria Executiva, D. Secretaria Executiva. E. Comissões temáticas. Parágrafo 1º. A diretoria executiva será eleita pelo plenário do Conselho com a seguinte constituição. A. Presidente. B. Vice-presidente. E C. Secretário Executivo. Parágrafo 2º. O secretário executivo será responsável pelas atividades operacionais do Conselho. Parágrafo 3º. É vedada a reeleição da diretoria executiva. Artigo 6º. A Conferência do Povo de Terreiro no município de Uruguaiana é a instância máxima de deliberação e fiscalização do Conselho do Povo de Terreiro no município de Uruguaiana, devendo ser convocada a cada 2 anos. Artigo 7º. As comissões temáticas designadas pelo plenário do Conselho têm por objetivo elaborar projetos e programas com base nas deliberações da Conferência Municipal e do Plenário do Conselho. Artigo 8º. Os membros do Conselho do Povo de Terreiro do município de Uruguaiana não receberão nenhum tipo de remuneração, sendo que o exercício da função de conselheiro é considerado serviço público relevante. Parágrafo único. Quando em atividade de representação, os conselheiros terão suas despesas assumidas pelo órgão governamental no qual está vinculado o Conselho. Artigo 9º. O funcionamento e a regulamentação do Conselho do Povo de Terreiro do município de Uruguaiana, bem como as atribuições de seus conselheiros, serão estabelecidos através do regimento interno, elaborado e discutido pelo Conselho e posteriormente remetido à aprovação do Poder Executivo em ato próprio em até 90 dias após a instalação do Conselho. Artigo 10. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta da dotação orçamentária das próprias suplementadas, se necessário. Artigo 11º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, gabinete do prefeito, assina prefeito municipal Rony Peterson Copel.
Presente projeto de indicação do prefeito Rony Melo será encaminhado às comissões desta casa. Solicito ao secretário, vereador Wilson Brits, que realize a leitura das correspondências recebidas de diversos.
Correspondências recebidas de diversos ofícios protocolados sobre os números 132 a 151 de 2019. Correspondências expedidas a diversos ofícios protocolados sobre os números 132 a 149 de 2019. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios protocolados sobre os números 123 a 134 de 2019.
Muito obrigado. Passamos os períodos das comunicações. Não temos nenhum vereador inscrito para hoje e nem nas comunicações de líderes. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião ordinária. Eu desejo um bom dia a todos.